Vou conversar com o Carlos Mota agora, engenheiro mecânico. Ele é da Kers. Bom dia.
Bom dia, Alma. Bom dia, ouvintes.
O homem do carro elétrico?
Estamos, sim. Somos,
Você veio com um?
Não.
Ainda não. Bom, deixa eu apresentar direitinho para vocês. Eu conheci o Carlos pessoalmente agora, semana passada, num trabalho que a gente estava fazendo juntos. E aí ele estava falando desse protótipo, desse carro, desse sonho, desse trabalho de engenharia, né? Do UI. Kers UI. O que quer dizer Kers UI?
Kers é o nome da empresa, uma empresa de tecnologia em mobilidade sustentável. E o i é o seu primeiro produto, que é um veículo compacto elétrico para duas pessoas, para mobilidade urbana. Kers vem da Fórmula 1, que quer dizer aquele sistema que tem quando você freia e carrega a bateria. Daí nós tiramos o nome, né? O Sistema de Recuperação de Energia Cinética. Então, que é uma modalidade muito inteligente que faz com que o veículo elétrico seja muito eficiente. E o i é o nome do carro, porque ele é compacto para uso urbano, quer dizer pequenino em inglês.
Muito bem. E você está nesse projeto, Carlos, há quantos anos?
São 18 anos de projeto desde a concepção, desde a ideia de desenvolver um veículo para uso urbano.
E em que pé está? Daqui a pouco, quando que a gente vai poder vê-lo pelas ruas?
Então, ele até já deu uma passeada aqui em Cascavel, já esteve andando por algumas cidades. Uhum. Ele se encontra hoje, o último protótipo, depois de vários protótipos que nós fizemos, muitas simulações computacionais, né, ao longo de todo esse tempo. Claro, não foi só projetando o automóvel, mas também projetando o negócio, né, entendendo o que precisa para ter uma empresa de tecnologia, acompanhando a inovação tecnológica de todos os componentes, acompanhando a evolução do mercado para a mobilidade, para se chegar em algo que seja realmente viável, né? Hoje nós temos o nosso último protótipo que se encontra na Unioeste. A Unioeste nos apoiou e a Secretaria de Ciência e Tecnologia apoiou para que nós pudéssemos concluir esse protótipo que agora se encontra no LabTES, né? Lá dentro do Laboratório de Tecnologia e Sustentabilidade. Existe o CTA, a partir do nosso projeto, que é o Centro de Tecnologia Automotiva. Então, aqui em Cascavel, onde nós temos a engenharia, mestrado e doutorado em engenharia de energia, nós tivemos esse apoio para a conclusão desse protótipo.
Muito bem. A pergunta que a gente faz é o seguinte: esse carro é para duas pessoas?
Sim.
É três rodas?
Sim.
Por que três rodas?
Bom, primeiro para duas pessoas, ele é porque nós observamos que mais de 80% das pessoas anda sozinho ou em dois num automóvel. Então, como nós estávamos conversando aqui antes...
Para,
né,
que carro que fica
grande,
gente?
Grande, uma quê? SUV para andar sozinho na cidade com problema de estacionamento, com problema de mobilidade, não é? E três rodas porque é uma configuração, que ele é um triciclo invertido, onde tem duas rodas na frente, onde nós obtivemos uma estabilidade igual a de um carro de quatro rodas, através de projetos e simulações computacionais, com apoio de empresas especialistas em simulação, que atendem a todas as montadoras. Então, esse projeto não fiz sozinho. Foram mais de uma centena de profissionais de várias empresas envolvidos para se chegar nessa configuração. E como sendo triciclo, ele permite uma homologação numa legislação mais flexível do que o automóvel de quatro rodas. Então, isso nos ajuda a evitar barreiras técnicas que poderia algum lobby fazer com que nós não conseguíssemos ter êxito em emplacar no mercado. E, além disso, ele tem menos componentes, ele fica sendo mais sustentável também. Então, ele é mais leve, mais dinâmico no trânsito, mais ágil e também gasta menos em manutenção devido à sua configuração.
Com ele, eu posso pegar uma rodovia?
Não é, pode, mas não é o foco dele, né? Ele nasceu, a praia dele
é
para uso urbano, isso.
Bom, nós temos hoje 269 mil veículos em Cascavel. É muito carro, realmente. Tanto é que a gente não consegue estacionar em lugar nenhum. Eu ando, por exemplo, muito com o aplicativo, porque não adianta sair com o carro. Primeiro que você não tem onde estacionar, ou você vai pagar um estacionamento. Então, vai de aplicativo, que é muito mais tranquilo. Se está chovendo, então melhor ainda, te larga na frente da porta de onde você for e depois te busca, enfim. Bom, eu gosto muito desse seu carro. Agora vamos lá. Qual é a é movido a energia elétrica, você está ouvindo, você é meu ouvinte. A autonomia dele, de quantos quilômetros?
Então, nós temos ele flexível para necessidade do cliente, né? Então, por exemplo, 200 quilômetros é autonomia, que nós fizemos pesquisas de mercado, com 80 quilômetros você atende a grande maioria dos usuários. Porém, nós colocamos um modelo, vamos dizer, o standard, com 200 quilômetros de autonomia, podendo oferecer, por exemplo, para uma empresa que precisa, um frotista que anda mais para fazer entrega, ou mesmo um motorista de aplicativo. Também motorista de aplicativo não anda mais que 200 km por dia. E ele pode carregar à noite e deixar full a bateria. Mas ele pode ter uma versão com 400 km de autonomia também. Claro, a autonomia vem de uma bateria maior e a bateria representa uma parte importante do custo do veículo, né?
Sim, sim.
E também ele pode ter uma versão com menos, também sendo mais acessível, com até 100 km de autonomia, dependendo do uso, né?
Quanto tempo demora para carregar?
Hoje você tem carregadores rápidos, né? E que podem carregar em menos de uma hora a bateria do veículo. Se você deixar na sua casa para carregar à noite, por exemplo, em pouco mais de 4 horas estaria carregado uma bateria
de 200. Então eu chego em casa, estaciono, plugo lá, deixo carregando, vou dormir, amanhã cedo está tudo resolvido.
É o recomendável, porque inclusive daí você vai estar usando a energia num horário em que quase ninguém usa. Isso daí para o sistema elétrico fica sendo bastante interessante.
Certo, deixa eu ver o que temos aqui. O que o meu querido está me passando. Então nós temos 269.075 veículos. De automóvel nós temos 153.072. De caminhões 9.460. E olha tudo isso de moto. 34.535 motos.
Pois é, Olga. Você veja, isso foi muito interessante esses dados, porque a motocicleta hoje, até uma coisa que o próprio professor Alexandre Weber, o reitor da Unioeste, sempre contou mota. Ele me deu um insight muito interessante. Falou, mota, vocês sempre falam de substituir o automóvel com o I. Por que não substituir a motocicleta? Você sabe quantos acidentes que tem e quanto isso impacta no HU?
Muito.
Quantos óbitos, quantas cirurgias e quanto que isso daí você poderia evitar? Claro, uma morte não tem preço, uma vida não tem preço, mas daí eu fiz um trabalho de pesquisa com a diretoria do HU, fazia parte da Câmara de Mobilidade e Transporte aqui do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Cascavel e aproveitei dados também vindo do próprio OCIAT, do Corpo de Bombeiros, e fizemos um cruzamento com o HU. E quantas cirurgias eletivas poderiam ser feitas a mais se não houvesse os acidentes de motocicleta?
Você sabe, você tocou num ponto bem importante. Um dia, entrevistando o médico, ele disse, Olga, nós estamos sem leitos no HU para um problema, qualquer outro, né, que não seja acidente. Por quê? Porque os acidentes estão tomando conta de todos os leitos. Isso. Não tem leito para internar mais ninguém. Um apêndice, um problema de rim, não tem.
Isso é uma realidade brasileira, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você não usa motocicleta para motofrete. Até na Europa usa. Nos Estados Unidos não usa por quê? Porque a motocicleta não pode pegar corredor. Lá a motocicleta tem que usar o espaço de um automóvel. Aqui nós até regulamentamos o corredor a partir do momento que tem aquela área para a motocicleta esperar no sinaleiro. Ele tem que passar pelo meio. Então, o que o professor Alexandre deu esse insight, nós pensamos? Ele pode substituir, e nós estamos trabalhando no desenvolvimento de duas versões, na verdade, um projeto intercambiável para o UI, que ele vai servir para o motorista de aplicativo, como você gosta de usar, e você normalmente anda sozinho no motorista de aplicativo, né? Então, e por que precisa ter um carro 5 lugares? Então, ele poderia ser mais econômico, mais barato, aumentando a renda do motorista, diminuindo a tarifa para o usuário e sendo mais ágil no trânsito também. E ele vai ser também aproveitado para fazer entrega de e-commerce, produto, na última milha, que é essa que pega no centro de distribuição e leva na sua casa.
Uhum.
De uma maneira que vai ter a economia do combustível, no caso em substituição ao automóvel, ele vai ser competitivo em relação à motocicleta, mas muito mais seguro. E também é muito mais confortável, questão de chuva, intempéries, né? E também tem um outro trabalho que é muito importante, que é a parte de compartilhamento. Nós estamos falando isso aqui, o que é? A servitização da mobilidade. Você não quer mais um serviço como um produto, uma mobilidade, um automóvel como um produto. Ele não é um patrimônio, ele não é um investimento. Ele é uma despesa, na verdade, ou no mínimo é um bem que está sendo depreciado. Então você quer contratar, hoje, principalmente, as pessoas estão enxergando que eles podem contratar um serviço de mobilidade. Eles querem chegar do ponto A ao ponto B, na hora que eles querem, mais rápido possível, barato, seguro. Então você pode também utilizar o nosso automóvel compartilhado, igual os patinetes, as bicicletas, em pontos estratégicos, onde às vezes você quer, eu quero ficar com o carro algum tempo, sem motorista, indo onde eu quiser, parando onde eu quiser, tendo a minha privacidade. Você pega aquele carro no ponto A, leva, deixa ele no ponto B, e você não precisa ter o patrimônio, né? Ou não precisa ter esse carro.
Fazer esse investimento todo, né?
Que fica 10% você sendo utilizado e o resto do tempo parado na garagem ou no estacionamento. Verdade. Não é racional.
Você sabe que esse questionamento está sendo feito muito a partir dos aplicativos. Que conta que as pessoas começaram a fazer? Tá, eu tenho um carro, o carro me dá, tem o desgaste, tem a oficina, tem o combustível, nós temos aí o IPVA, o seguro, estacionamento que eu tenho que pagar e tal. Eu comecei a fazer essa conta. E quando eu comecei a botar tudo na ponta do lápis, quanto me custava um carro por mês, eu percebi que com o aplicativo eu gastava muito menos.
Sim.
Né? E aí foi que eu passei a usar muito mais o aplicativo. Então, é uma conta que a gente, às vezes, não para fazer. O quanto custa um carro? Eu viajo, assim, de carro, eu quase não viajo porque não consigo, não tenho tempo. Quando eu tenho que viajar, que eu viajo para trabalho, é sempre de avião. Por conta da distância e da rapidez que eu preciso ter. Então, eu não me locomovo de carro. Para que eu vou ter um carro na garagem, como você falou?
É muito mais
um patrimônio
inteligente.
Jogado ali, quer dizer, para quê?
Que está depreciando, né? E não é sustentável. Hoje você está falando em economia sustentável, né? Meio ambiente, né? Então, você hoje está tirando minério de ferro para fazer carrocerias, para daí queimar combustível. E quantas pessoas saem de casa ao mesmo tempo para chegar num lugar e para os carros ficarem parados,
exatamente,
né? Então, começou a ter o aplicativo numa questão como carona solidária, lembra? Então, também as pessoas irem... Ah, combina no trabalho hoje, a internet facilita para isso. As pessoas estão indo para o mesmo lugar, podem ir juntas, né? E aproveita e socializa. Hoje quase ninguém mais tem tempo de fazer amigos, né?
Aliás, não tem mais tempo, porque a tela está consumindo tudo.
Tem
ninguém
isso.
Mais consegue se ver, se olhar, se abraçar, se dar um bom dia. Essa semana ainda falávamos sobre isso tudo que a pandemia fez. Fez algumas coisas boas, sim. Que é, eu acabei de fazer hoje duas entrevistas via Meet, uma de Curitiba e uma de São Paulo, com dois profissionais maravilhosos, e que isso a pandemia trouxe de bom pra gente, né?
Sim.
Agora, ela também acabou deixando as pessoas mais reclusas, né?
Sim.
Tem gente que diz assim, eu não saio mais de casa, tá tão bom ficar em casa, eu descobri que a minha casa é maravilhosa, né?
Tem um lado bom, né? Tem. Porque realmente é bom ficar em casa, e quando você tá em casa, você se encontra com você mesmo, né? Isso é muito bom, olhar para dentro de si, né? Mas por outro lado também, confraternizar, encontrar o calor humano é muito necessário. Né? Importantíssimo, né?
E isso pode se dar nessa carona solidária que começou. Eu lembro quando começou, sei lá, faz o quê? 15, 20 anos que isso começou?
Sim.
Por aí, né?
Acho que por São Paulo, né? Onde
São Paulo,
tinha muito problema
Paulo,
de mobilidade. Aí tinha aquela questão do rodízio, né? Então que você não podia sair com o seu carro.
Eu lembro que alguns produtores meus, pessoal da minha equipe, faziam carona solidária. E vinham 3, 4, que um vinha pegando todo mundo e vinha trazendo para a TV.
Você vê, essa é a parte boa da tecnologia, realmente, ela pode aproximar as pessoas. E também uma outra coisa boa também que ela faz é fazer com que se reencontre amigos antigos, né?
Verdade.
Os grupos de colégio, daí nós mesmos fizemos aqui encontro de turma do Marista aí, pessoas que não se viam há mais de 20
muito
anos,
bem.
É muito bacana.
Mota, me diga o seguinte, esse carro, ele pega que velocidade?
Ele fica limitado eletronicamente em 100 km por hora. Eu fiz testes com ele no autódromo aqui, até tenho um projeto para fazer uma competição de turismo com ele, para mostrar a segurança e também como marketing, para divulgação dele. Nós temos aqui um autódromo, a pista mais emocionante do Brasil, né? Com corridas muito importantes. Então eu fiz mais de 20 mil quilômetros com esse carro, com não esse que está na União, um outro protótipo, foi testado exaustivamente em termos de suspensão, em termos de estrutura, em termos de motor, de potência. Então ele pode atingir muito mais velocidade. Mas nós vamos fazer uma versão, ela vai ser limitada eletronicamente, com a potência que tem, o carro elétrico tem um torque, que é aquilo que você sente, que o carro anda, né? Que a gente fala aqui em Cascavel bastante, até que é um perigo, né? É bom que seja limitado todos os automóveis para andar na cidade,
onde
né?
Onde é que eu vou andar 100 por hora nas ruas da cidade?
Não pode.
Não pode.
Não pode, então não tem necessidade.
E para quê?
Então ele tem aquela potência, aquele torque, para uma emergência, ter uma segurança, uma... para, por exemplo, terminar uma ultrapassagem, para uma subida, ele ter força para subir, isso ele tem tudo disponível. E tem uma coisa muito interessante que está acontecendo agora, inclusive, vou aproveitar e dar um spoiler aqui, está tendo, vai ter no congresso da SAE Paraná e Santa Catarina, que é a Sociedade de Engenharia da Mobilidade, um hackathon, e o pessoal me procurou. Eu já tive muita parceria com instituições e com acadêmicos também. Pesquisa de mercado, primeira pesquisa de aceitação, foi os graduandos em marketing da Tuiuti, por exemplo, lá em Curitiba. Uhum. E assim foi mestrado e doutorado da UFSC, doutorado da UFRJ, um em economia, outro em engenharia de produção. E agora são dois estudantes de expressão gráfica da Federal, um de engenharia elétrica e um de ciência e computação, que estão querendo fazer ele para compartilhamento, como eu te falei, estão participando do hackathon com ele, eu estou ajudando, dando uma mentorada, e eles têm, claro, seus mentores, seus professores, mas nessa aplicação ele vai ser uma versão com uma potência ainda mais reduzida, com uma autonomia menor, uma bateria menor, que ele entra numa classificação que não requer carteira de habilitação, por exemplo. Ah. Então ele entra como um ciclomotor, praticamente, né? Onde ele vai poder ser utilizado ainda mais, principalmente até pelos adolescentes. Então vai ter, claro, todo um trabalho de engenharia para se adequar a essa utilização, mas eu relembro que o próprio Renault Twizy, que seria um concorrente dele, um carro dois lugares para uso urbano, que até Itaipu trouxe, fez isso, um trabalho aqui, e ele também tem, na Europa, quando lançou, uma versão com velocidade limitada a 45 km por hora, que dele pode ser utilizado sem habilitação, né? Então, a nossa legislação não é a mesma, mas ela tem algumas semelhanças, e eles tiveram esse insight importante de tentar fazer essa aplicação e transformar isso num negócio também.
Interessante isso. Uhum. Muito bom. Agora, a pergunta é a seguinte. Quando é que nós vamos poder comprar um carro desses?
Essa é o meu atual desafio, né, Olga? Porque esses últimos anos, o grande desafio era a conclusão do projeto, a prototipação do veículo e o projeto do negócio, né? Então, claro, o projeto do negócio, o business, ele foi evoluindo de acordo com o mercado, né, ao longo desse tempo, e agora o desafio é a captação de recursos para produzi-lo, né? Então, eu tenho ferramental para produzir em baixa escala, tem o projeto para uma montadora em baixa escala que eu digo que pode ir desde 4 até 50, 60 unidades por mês. E eu tenho um projeto para fazer numa escala que nós consideramos, segundo as pesquisas de mercado e os estudos de engenharia, uma escala ótima para esse veículo, segundo o potencial de venda e os ganhos que você pode ter com essa escala, né? A competitividade dele. Então, os projetos estão prontos, temos projeto para captar, estamos conversando com investidores, e isso não está no meu domínio, está nas mãos de Deus, né? Até que eu consiga esse recurso para que possamos produzi-lo, né? Depende de recurso, de dinheiro mesmo, né?
Muito dinheiro?
Não é muito dinheiro, pelo contrário, é muito pouco se você considerar as cifras da indústria automobilística. E aqui vale um parênteses também. O Brasil é um dos maiores mercados do setor automotivo do mundo. Sempre está ali entre terceiro, quarto, principalmente nos bons momentos esteve. Tem um dos maiores parques industriais para produção de automóveis do Brasil, do mundo. E não tem uma marca nacional de veículos, né?
É verdade.
Então, e foi isso que eu sempre acreditei, que nós temos com essa transição energética e essa transição do modelo de negócio, até por causa do perfil do consumidor que vem mudando, a questão da sustentabilidade, a tecnologia dos veículos elétricos, as energias renováveis disponíveis, inclusive na garagem da sua casa, hoje no telhado da sua casa. Então, acreditamos que isso daí abria a possibilidade para uma nova marca e para que o Brasil tivesse essa nova marca. Veja que os Estados Unidos deram à luz a Tesla e várias outras marcas que estão surgindo na área de automóveis e de caminhões. A China está dando à luz diversas marcas. Hoje, só de startups como a minha, tem 100 na China, fora as grandes players que já estão vindo no Brasil, né? Como Jack, BYD, Geely.
Esse BYD está fazendo tanto sucesso, né?
Então, quando eu estava começando, a BYD era uma fábrica de baterias investida pelo Warren Buffett, americano, mega investidor, começando a fazer automóveis a combustão, mas a China tomou uma decisão estratégica. Investir. Eles eram muito poluídos por usinas de carvão e por automóveis andando. E eles não tinham um parque industrial. Vamos falar a verdade, a China, há 30 anos atrás, ela era mais pobre que o Brasil.
Exatamente.
E eles tomaram decisões estratégicas. Claro, ela é uma ditadura. Aqui no Brasil é mais difícil você ter um planejamento estratégico e seguir a risca. Mas qual que é uma diferença importante que nós podemos fazer com as nossas características e mantendo, como é importantíssimo ser uma democracia? É sabermos aonde queremos chegar e termos efetivamente produção de produtos com alto valor agregado, com bens tecnológicos, aliado à nossa produção de commodities, que é importante, mas essa produção de commodities pode financiar a nossa transição para uma economia mais tecnológica. E com isso nós vamos ter muito mais riqueza, porque hoje nós importamos bens manufaturados e exportamos commodities. E isso daí se repete desde o descobrimento, né? Então eu acreditei e acredito, e Deus tem me mostrado que é para eu perseverar, porque sempre acontece de o projeto estar evoluindo e avançando. Então eu tenho certeza que em muito pouco tempo, respondendo daí de uma forma um pouco mais objetiva, que em muito pouco tempo estaremos produzindo e termos esse veículo disponível no mercado. E você não precisará adquiri-lo, você poderá alugá-lo para utilizar.
Gosto dessa... Vamos alugar um? Vamos, Bruno? Pode deixar que eu faça, tá? Vamos alugar um, Bruno. Aí você sai de casa, quem vai ficar com o carro no sábado? Eu ou você? Eu fico com o carro, passo lá, te pego e a gente vem fazer o programa da CBN, né? Essa mudança de comportamento, né, do consumidor é tão interessante, né, com relação ao carro, né?
Sim.
Eu vejo pessoas que eram assim enlouquecidas por um carro e que hoje conseguem enxergar de uma outra forma.
Já para fazer a carteira com 20 e poucos anos, isso. A gente com 17 já estava fazendo autoescola, né? E com menos ainda estava andando escondido. Mas isso que você falou é importante. No segmento corporativo, também você pode compartilhar com o aplicativo, também. Tendo um veículo. Hoje você, por exemplo, tem 50 pessoas que usam o carro numa empresa. Você não precisa ter 50 carros. Você pode ter 5 a 10 automóveis e que vão ser compartilhados pelo aplicativo. Cada um faz a reserva. Ó, fim de semana eu vou precisar usar ele, ou dia de semana, tal dia, tal hora. Um condomínio. Pode ter um automóvel do condomínio.
É verdade, pode.
Ocupa uma vaga e todo mundo usa.
Vamos lá. Esse carro vai ser fabricado onde?
Eu gostaria muito que ele fosse fabricado em Cascavel, já, Nelson. Pensou? Eu nasci aqui, eu gostaria que ele nasceu aqui, né? E é fruto de cascavelenses, e eu penso que ele poderia ser muito bem produzido aqui. Nós temos todas as características necessárias e suficientes para que ele fosse produzido.
Temos condições de produzi-lo.
Temos condições aqui. Temos.
Por enquanto você tem um carro só.
Esse eu tenho.
Esse protótipo.
E esse é o último. Ele. Depois é o quarto protótipo, e esse último que já está mais, vamos dizer, próximo do que será o produto.
Quanto que pesa esse carro?
600 quilos.
Um carro, um outro carro qualquer pesa quanto?
Uma tonelada, pelo menos.
Olha só, começa por aí a diferença.
Sim, é mais sustentável, é menos potência para, né? Menos peso, menos potência, menos bateria. Menos bateria, ele fica ainda mais leve, né? E mais barato também. E mais econômico.
A alma dele é a bateria.
Sim, o sistema, a bateria hoje é o que mais tem evoluído, né? Motores elétricos são uma tecnologia já antiga, né? Carros elétricos, vale a pena dar uma olhada. Carro elétrico já tem mais de 100 anos. Thomas Edison patenteou carro elétrico, trem híbrido, essas coisas no século XIX, ainda, 1890 e pouco. Então, mas a bateria realmente está evoluindo, é o que está proporcionando, que foi graças ao celular, laptop, esses equipamentos, e que tem proporcionado a sua massificação.
Muito bem. Conversei aqui com Carlos Mota, engenheiro mecânico, CEO da Cares, e está aí com o seu UI. E a gente agora fica na torcida para que ele, daqui a pouco, esteja ali no nosso estacionamento, né? E você que está me ouvindo, de toda qualquer parte do Brasil, ter o seu carrinho de 3 rodas. 2 rodas na frente e 1 atrás. Ele é uma gracinha, viu, gente? Eu já vi e já fiquei apaixonada. Agora vamos esperar, né? E torcendo. Parabéns aí pela iniciativa, pelo empenho, pelo sonho, pelo trabalho incansável para a realização de tudo.
Obrigado, Olga. Agradeço a torcida também. E se Deus quiser, estaremos aqui vindo com ele na próxima entrevista.
Já pensou? Então. Você vir com ele. Obrigada. Bom final
de semana. Obrigado, Olga. Obrigado a todos. Um bom fim de semana.